Dia da Comunhão,
um programa de informação e cultura religiosa.
Uma mensagem de paz, de bem e de luz para a sua vida.
Na sua, na nossa Rádio Calheta, à sexta-feira às 20 horas, ao sábado às 9 horas da manhã e ao domingo pelas 10h30.
Um programa oferecido pela Casa de Chá à Cúpula,
onde pode adquirir imagens, textos, livros e muitos outros artigos que inspiram a sua fé.
Este programa, Dia da Comunhão, é de facto com grande alegria que estamos convosco nos próximos minutos, nesta edição do programa Dia da Comunhão, onde preparamos a liturgia neste que é o 17º domingo do tempo comum. Neste domingo, nós vamos escutar Jesus, que nos ensina aquela que é a oração perfeita. A oração dos sete pedidos. A oração onde Jesus sabe que ali estamos a pedir tudo o que o ser humano precisa. É a oração do Pai Nosso. E nós, enquanto seres humanos, nós nascemos como naturalmente pedintes. Nascemos e começamos a chorar que precisamos de comer, precisamos de respirar. Começamos a pedir à mãe, à natureza, a Deus. Pedimos. Somos por natureza seres pedintes desde a nascença. A questão que se coloca é: e o cristão que crê em Deus e crê no seu amor, será que sabe pedir? Será que nós sabemos como nos dirigir a Deus? Olha, Moisés, na primeira leitura deste domingo, tem uma ousadia extraordinária. Moisés não tem medo de pedir. Ele pede, ele confia, sabe que Deus é bom, sabe que Deus é Pai, e então não cessa de pedir. Por isso, convido-vos à escuta da primeira leitura deste domingo, retirada do livro do Gênesis, onde encontramos esta insistência de Moisés com a misericórdia de Deus.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Passagem do capítulo 18 do livro do Gênesis, este que é o primeiro livro da Bíblia, versículos 20 a 32, onde Abraão não cessa de pedir a Deus, pedir com fé. Escutemos com o coração e saibamos como procurar insistir na misericórdia de Deus.
Os homens que tinham vindo à residência de Abraão dirigiam-se então para Sodoma. Enquanto o Senhor continuava junto de Abraão, este aproximou-se e disse:
Irás destruir o justo com o pecador? Talvez haja 50 justos na cidade. Matá-los-ás a todos? Não perdoarás a essa cidade por causa dos 50 justos que nela residem? Longe de ti fazer tal coisa, dar a morte ao justo e ao pecador, de modo que o justo e o pecador tenham a mesma sorte. Longe de ti, o juiz de toda a terra não fará a justiça.
O Senhor respondeu-lhe:
Se encontrar em Sodoma 50 justos, perdoarei a toda a cidade por causa deles.
Abraão insistiu:
Atrevo-me a falar ao meu Senhor. Eu, que não passo de pó e cinza, talvez para 50 justos faltem 5. Por causa de 5, destruirás toda a cidade?
O Senhor respondeu:
Não a destruirei se lá encontrar 45 justos.
Abraão insistiu mais uma vez:
Talvez não se encontre nela mais de 40.
O Senhor respondeu:
Não a destruirei em atenção a esses 40.
Abraão disse ainda:
Se o meu Senhor não levar a mal, falarei mais uma vez. Talvez haja lá 30 justos.
O Senhor respondeu:
Não farei a destruição se lá encontrar esses 30.
Abraão insistiu novamente:
Atrevo-me ainda a falar ao meu Senhor. Talvez não se encontrem lá mais de 20 justos.
O Senhor respondeu:
Não destruirei a cidade em atenção a esses 20.
Abraão prosseguiu:
Se o meu Senhor não levar a mal, falarei ainda esta vez. Talvez lá não se encontrem senão 10.
E o Senhor respondeu:
Em atenção a esses 10, não destruirei a cidade.
Tem piedade de nós.
Pois é, caros ouvintes, querida amiga Kátia, isto realmente é um descaramento, podemos assim dizer, de Abraão. Porque ele pede perdão uma vez, pede perdão duas vezes, pede misericórdia para 50 justos, para 40 justos. E isto, quanto a mim, é confiança, não é? É confiança em Deus. Ele sabe que a misericórdia de Deus não tem fim, por isso pode confiar. Deus é sempre maior.
Acho que sim, acho que esta é a mensagem que nós conseguimos tirar e desta certeza de Abraão e nesta insistência.
E se tu reparares, penso que já estiveste a ler o Evangelho, Kátia, que preparámos sempre aqui o Evangelho todos juntos. E quando lemos o Evangelho deste domingo, percebemos que afinal Jesus, Ele próprio.
E daí, sim, reparei, e daí a ligação também com esta primeira leitura, que quando Jesus ensina o Pai Nosso, faz só pedidos ao Pai. Na verdade, Ele até ensina a pedir
sempre. E tu já reparaste, por acaso já contaste quantos são os pedidos que tem no Pai Nosso?
Não, mas vou fazer essa contagem agora e acompanho a ver se chega ao número certo.
Exatamente.
Portanto, santificado seja o vosso nome.
Portanto, estamos a pedir que seja santificado o nome de Deus.
Sim.
É o primeiro pedido.
Venha a nós o vosso reino.
É o reino da paz e de amor. E estamos a pedir que venha o reino de Deus até nós.
Seja feita a vossa vontade.
Pronto.
Pão nosso de cada dia nos dai hoje.
É o grande pedido que a gente deve fazer todos os dias. Não se vive sem o pão de cada dia.
Perdoai-nos as nossas ofensas. Nós só sabemos pedir coisas. Não nos deixes cair em tentação.
Mas é que é isso mesmo. Pedimos novamente: não nos deixes cair em tentação.
Livrai-nos do mal.
Vês? Portanto, ou seja, é que não fomos nós que inventámos a oração. Ou seja, nem somos nós que nós é que precisamos de Deus, não é Deus que precisa de nós. E se tu reparares, é o próprio Deus, na pessoa de Jesus, que nos manda fazer estes quantos pedidos?
Sete
é o número
perfeito.
É o número perfeito. Portanto, cada vez que rezas o Pai Nosso, repara, ouvinte, cada vez que rezas o Pai Nosso, tu fazes os sete pedidos perfeitos a Deus. Por isso o Pai Nosso é qualquer coisa que nunca deve faltar no nosso dia-a-dia. Seja de manhã, seja ao meio-dia, seja à tarde, seja nas diversas horas do dia, quando vais a conduzir, quando vais a andar, quando estás a trabalhar no escritório, reza um Pai Nosso. Porquê? Porque é a oração que Jesus ensinou. E a oração que o próprio Deus diz-nos: queres abrir a porta da misericórdia? Queres abrir a porta da alegria, a porta do amor? Esta é a chave. E essa chave chama-se a oração do Pai Nosso. Por isso, irmãos, somos convidados à alegria. E hoje temos cá no programa alguém muito especial que nos vai falar da alegria.
É verdade, porque isto não é só pedir, é também agradecer. É isto que nós transmitimos no nosso programa. E uma das formas de agradecer aquilo que vivenciamos todos os dias como cristãos é, por exemplo, a cantar. Quem já não ouviu que cantar é rezar duas vezes, por exemplo. Hoje temos connosco a advogada Paulina Moura e temos também a Lara Neto e o padre Silvano Gonçalves para nos falarem sobre a terceira edição do Festival Yeshua. Desta forma que o convidamos a estar connosco nos próximos minutos. Eu à conversa com estas três pessoas especiais ligadas ao Festival Yeshua, que acontece já este sábado e que este ano acontece no Porto Recreio da Calheta, como já nas edições anteriores. E começo por direcionar a conversa para a nossa convidada, Paulina Moura. Como surgiu este festival com este nome, para muitos, diferente, com pelo menos uma sonoridade diferente, e qual a escolha também e significado deste nome?
Olá, Cátia.
Olá, Paulina.
Olá, Sr. Padre. Olá. Não temos tido saudades estes dias, não é? De estar uns com os outros. E é um gosto estar aqui hoje neste estúdio especial. Parabéns ao Samuel, naturalmente. Exato. Nós estamos aqui para falar do Yeshua, e esta palavra pomposa eu vou deixar para o Sr. Padre. Porquê? Porque para mim também, em 2023, na primeira edição, foi algo
surpreendente.
Exato. Foi uma novidade para mim. Já ouvimos Jesus como o Emmanuel e nunca Jesus como o Yeshua. E é um nome forte, não é? Um nome que marca, não é? Até tivemos pessoas na primeira edição que, o que é isto? E que festival vai ser este? As pessoas não entendiam bem a dinâmica, até para todos os músicos envolvidos. Foi uma coisa completamente diferente. Como é que isto surge? Acho que isto surge completamente de uma loucura.
Completamente. E
uma
o nome?
Loucura daqui do Sr. Padre, juntamente com o Maciel,
da Wood
Produções. Acho que são dois grandes malucos que nos meteram a todos nisto. E correu bem. 2023, 2024 superou completamente as expectativas, tanto as nossas como de quem nos ouviu. Saíram, acredito que as pessoas que nos acompanharam, diga-me se eu estou errada, Sr. Padre, mas
dúvida,
as pessoas que nos acompanharam,
sim,
nestas duas edições saíram com certeza muito mais ricas.
Coração cheio.
A nível espiritual e a nível também da própria música em si, não é? Porque isto é um festival que reúne diversos tipos de vozes, diversos músicos, desde sopros, desde teclas, guitarras, ou seja, cordas. É uma mistura muito grande. Este ano vamos ter outro tipo de... vamos ter ainda mais um instrumento diferente, e agora já também reúne ginástica artística e acrobática. Quer dizer, nós estamos aqui a falar de uma forma tão bela de expressar a nossa fé, a nossa religião e a nossa espiritualidade, não é? Acho que é o mais alto nível.
Sem dúvida, e para aqueles que nos escutam, ao longo da história da Igreja, muitos santos, até de São Paulo, falam muito do nome de Jesus. É Yeshua, o que é que significa? É precisamente a palavra Jesus. Quando pronunciamos esta palavra com fé, com alegria, e até temos aqui a nossa querida Lara, Lara Neto, não é, Lara? Que também vem para, vem connosco, também vem para cantar.
Eu estou aqui deliciada a descobrir esta terceira edição, que, tal como acredito para muitos dos nossos ouvintes, seja também a primeira vez que estão a ouvir falar deste festival, que vai para além da música religiosa. Isto em termos de organização e de preparação, como é que é feita a escolha dos temas especificamente para esta edição? A oração, inspiração bíblica, sugestões de equipa, qual tem sido o momento mais desafiante deste ano?
Normalmente o Maciel da Wood Produções pesquisa muito por músicas cristãs, músicas inspiradoras, e ele partilha comigo também, e eu partilho com ele. Há aqui músicas que é a escolha dele, há aqui músicas que são a escolha minha, há músicas que é a escolha dos dois, e os próprios cantores também às vezes propõem uma música que querem cantar, e fazemos assim, compilhamos aquela série de músicas, preparámo-las primeiro com os instrumentos. Isto começa desde o princípio do ano. Começam os instrumentos a tocar, a preparar, depois com o ensaio com a cor, e depois o ensaio com os vocalistas. Ou seja, isto leva aqui muito trabalho.
Quem são os verdadeiros artistas convidados e os participantes deste festival? Temos aqui a Lara. Como é que tu surges neste festival?
Eu fui convidada o ano passado pelo Maciel a participar, e depois ele quis que eu continuasse, e aqui estou eu, um ano mais tarde.
Lembras-te que tema é que interpretaste o ano passado?
Sim. Ano passado eu cantei uma música do Padre Zezinho, que um dia uma criança me parou.
E este ano, o que é que tens preparado então?
Este ano eu vou cantar uma música chamada Ice 2000 Vezes.
É lindíssima essa música.
É sim, senhora.
E na voz, música tão estrondosa.
E na voz da Lara. A Lara tem uma voz lindíssima.
Sim, não... ela começa ali com aquela suavidade toda e depois rebenta, porque a música também pede isso, não é? Pede assim um crescendo. E a voz de... os back vocals também fazem aqui um complemento especial à música da Lara.
Quantos músicos então temos envolvidos neste festival?
Nós neste momento já não estamos a contar a nível de músicos, mas sim todos os artistas envolvidos em palco, porque temos aqui músicos, temos aqui ginastas, e temos a título de vozes também, que têm coro e convidados. Portanto, estamos aqui a falar de, em palco, a atuar mais de 25 pessoas, e depois tem toda uma equipa gigante atrás a trabalhar um desafio. Estamos aqui a falar que este ano também já existem associações associadas a isto, naturalmente a Mais Cultura, a associação mais recentemente criada e que está a ter um trabalho enorme. A Associação One, que é a associação de ginastas, que também faz toda uma preparação, e naturalmente com as parcerias que existem, que já foram aqui promulgadas com o Sr. Padre.
Só assim é que, portanto, se conseguiria levar este...
Naturalmente, isto, a título de escolha de músicas, o que eu vejo aqui, quando o Maciel começa a escolher, é no fundo chegarmos a todas as gerações. Existem músicas que já são do tempo dos nossos pais ou dos nossos avós, e existem músicas que são, da nossa geração, por assim dizer, não é? E isso também se reflete no tipo de na diversidade musical que existe, desde pop rock, desde R&B. Nós temos um tema específico de R&B, temos também aqui um mais gospel, quer dizer, tentamos chegar a todas, claro, as idades, a todas as gerações e a todos os estilos musicais. O trabalho aqui é enorme. Entre outubro e novembro, sei que já existem aqui as escolhas musicais, o que é que vai dar mais impacto, o que é que não vai dar, o que é que nós vamos chegar àquela faixa etária, aquilo vai marcar uma geração, que aconteceu tal situação histórica que esta música envolveu, a nível de fé e a nível de crescimento religioso. Quer dizer, é um trabalho enorme, 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 enorme. Aqui, a nível dos músicos, para fazer os arranjos, estamos a falar que há, as músicas, não existe uma partitura, não é? As pessoas têm que ouvir, muitas vezes com fones específicos que tapa completamente o som, para tentarmos perceber o que é que está em música, tentarmos tirar as cifras, as partituras para os sopros, para tudo o que seja a parte melódica, a parte harmónica. Isto tudo demora muitos meses, não é? Chegarmos aqui duas semanas antes, olha, vamos fazer o Yes. Apetece-nos. É tudo uma jornada, exato.
E depois, aqui para os nossos ouvintes, e estamos a chegar ao final do nosso programa, o tempo infelizmente é curto, apenas queria dizer que estamos a nos esforçar todas, que a nossa Lara também está a se aplicar, a vir ali aos ensaios, ela e outras jovens daqui do nosso concelho, da Calheta e de fora até. Para quê? Para ali naquele ambiente, daquela relva de Porto Recreio. Vocês que venham cedo. Isto começa às 21 horas. Começamos com o concerto do Padre Borga. É uma grande honra para nós termos o Padre Borga e a sua banda. Naquele ambiente do pôr do sol, naquele ambiente saudável, naquele ambiente bonito. Depois podes ali descontrair.
A entrada é livre também?
A entrada é livre. Podes estar ali, tragam uma toalha, sentem-se em cima da relva. A Câmara Municipal também vai pôr muitas cadeiras e, desde já, uma palavra muito amiga e de gratidão para com a nossa Câmara Municipal da Calheta, que foi desde a primeira hora sensível a isto. Porquê? Porque estamos a cantar a boa mensagem. A gente acende a televisão, vê bombas, vê morte à fome. A gente liga a televisão, vê conflitos, vê guerras, vê tudo o que nos estraga, machuca, tudo o que nos corta o coração, tudo o que nos machuca, exatamente. Ali, naquele relevado do Porto Recreio da Calheta, vamos descansar a alma.
Lara, vamos fechar esta conversa com chaves de ouro. Para quem ainda está indeciso, deste que lances o convite para irem até ao Porto Recreio este sábado assistir a este festival.
Eu acho que eles deviam ir, porque é especial e, como o Sr. Padre já tinha dito, vai ser bastante bonito e bastante bom a nível espiritual e físico, porque dá para descansar um bocadinho, estar com a família e ouvir boa música.
Vamos todos seguir o conselho da Lara e desfrutar deste momento. Obrigada, Lara. Obrigada à Paulina Moura.
Muito obrigada.
Ao Padre Silvano, ao Wood Produções, ao Município da Calheta, a todos os envolvidos neste festival e, principalmente, a vocês, entrevistados, por partilharem com os nossos ouvintes esta experiência cheia de luz. O Festival Yeshua acontece este sábado, repito, no Porto Recreio da Calheta, e promete mesmo ser muito mais do que um evento musical. Pelo que eu percebi, pela energia que senti aqui, será mesmo um verdadeiro encontro com a fé, com os outros e com nós próprios.
É isso mesmo. Yeshua, tu és tão lindo.
Queridos amigos, e agora vamos à nossa vida paroquial para esta semana. então, meus queridos amigos, neste fim de semana 26 e 27 de julho, que é o último programa antes das nossas férias. Meus queridos amigos, sim, nós vamos parar durante o mês de agosto. E queria a todos lembrar que, além deste festival bonito de música que vamos ter no nosso Porto Recreio neste sábado a partir das 21 horas, lembro que a Santíssima Eucaristia decorrerá às 4h30 da tarde na Paróquia da Calheta, às 5h40 em São Francisco Xavier e às 19h na Paróquia do Atobia. No domingo, dia 27 de manhã, às 8h da manhã, a missa na Igreja do Autoguia, às 9h30 em São Francisco Xavier e às 11h com transmissão aqui na Rádio Calheta, na Igreja Matriz da Calheta. Lembro também que neste domingo, dia 27, temos o nosso passeio paroquial, que termina com a missa às 18h no Santuário de Nossa Senhora de Fátima no Cabo Girão. Quem quiser, por que não, tomar parte na missa neste santuário para ali recebermos as indulgências, celebrarmos este grande jubileu do ano de 2025. Queridos amigos, vou-me despedindo deste nosso programa. Aquele grande abraço a todos vós. Obrigado, Kátia. Obrigado, Samuel, por mais este ano de trabalho. Se Deus quiser, havemos de voltar na primeira semana de setembro com este nosso programa que vos faz companhia, que prepara a liturgia e que transmite a mensagem da luz, da paz e do amor. Então, não digo hoje até para a semana, digo até para o mês que vem, se Deus quiser. Dia da Comunhão,
um programa de informação e cultura religiosa.
Uma mensagem de paz, de bem e de luz para a sua vida.
Na nossa Rádio Calheta, à sexta-feira às 20 horas, ao sábado às 9 horas da manhã e ao domingo pelas 10h30.
Um programa oferecido pela Casa de Chá à Cúpula,
onde pode adquirir imagens, textos, livros e muitos outros artigos que inspiram a sua fé.